Sintoniza a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, 13 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone nesta quarta-feira, 20 de setembro. Hoje aqui em Washington estamos com bom tempo, lá fora 29 graus. A produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Patrick Dia. Começamos, como sempre, por ver as notícias internacionais a esta hora. Donald Trump diz já ter tomado decisão sobre os Estados Unidos vão ou não permanecer no acordo nuclear com o Irão. Sobe para mais de 200 o número de mortos no tremor de terra no México, enquanto Furacão Maria atinge Porto Rico. À nossa frente, meia hora de emissão. Primeira meia hora é dedicada a Angola. Filho de deputado da UNITA à beira da morte após ter sido alvejado a tiro. O pai diz que foi um agente da polícia. Esta promete investigar.
Os médicos conversaram conosco, comigo, com outra família. Não há esperança de vida.
Antes de sair do poder, Eduardo dos Santos nomeou chefias militares por vários anos. Temos a reação dos oficiais na reserva.
E o camarada João Lourenço vai entrar um meio-presidente,
entre si. Mas mesmo também com João Lourenço, Eduardo não está seguro. E, entanto, ele agora escuda-se por esse despacho.
Vamos também ter as expectativas do eleitorado do Luís à nova presidência de João Lourenço. Vamos falar dos anunciados lucros do Fundo Soberano e da ida de angolanos à Namíbia para receberem tratamento médico. Fique connosco. Mas para já, as notícias internacionais, hoje com o Álvaro Lugero de Andrada.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse hoje ter já decidido se vai permanecer ou não num acordo nuclear assinado com o Irão em 2015, mas recusou-se a dar pormenores. O presidente tem até o próximo dia 15 de outubro para informar o Congresso se o Irão está ou não a respeitar o acordo e disse hoje aos jornalistas que anunciará a sua decisão em devido tempo. Ontem, num discurso na Assembleia Geral das Nações Unidas, Trump descreveu o acordo como uma vergonha e acusou o Irão de exportar a violência, o derramamento de sangue e o caos. Hoje, também na Assembleia Geral das Nações Unidas, o presidente iraniano Hassan Rouhani disse que o acordo assinado por vários outros países não pode ser decidido por apenas um deles.
Equipas de salvamento continuavam hoje a efetuar buscas na cidade do México e outros estados vizinhos por sobreviventes do tremor de terra que causou pelo menos 225 mortos e destruiu dezenas de edifícios. O ministro do Interior, Miguel Osório Chong, disse que as Forças Armadas mexicanas e a polícia vão continuar a trabalhar até não haver possibilidade de encontrar sobreviventes. O presidente Henrique Peña Nieto visitou hoje o local onde uma escola de 3 andares se desmoronou, causando a morte de 25 pessoas, 30 outras estão dadas como desaparecidas nesse local. O epicentro do tremor de terra foi em Puebla, a cerca de 123 quilómetros da cidade do México.
O furacão Maria atingiu hoje a ilha de Porto Rico com ventos esta manhã de cerca de 240 quilómetros por hora. As autoridades descreveram o furacão de categoria 4 de extremamente perigoso, afirmando que as chuvas podem causar cheias repentinas e desmoronamentos. Mais de 10 mil pessoas recolheram abrigos fornecidos pelo governo.
Pelo menos 10 pessoas morreram, outras 92 estão desaparecidas na região oriental da República Democrática do Congo após enchentes causadas por chuvas torrenciais que fizeram com que um rio transbordasse nas últimas 24 horas. Joseph Ndabita, residente em Biambwe, disse que as chuvas começaram na tarde de ontem e apanharam as pessoas de surpresa. A maior parte das vítimas é constituída por fazendeiros cujos campos estão perto do rio Biambwe, a cerca de 50 km a noroeste de Goma. As autoridades da região de Masisi informaram que equipas de emergência foram deslocadas para a cidade de Biambwe, onde procuram por desaparecidos. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E vamos começar com o caso trágico em Luanda. Um porta-voz da Polícia Nacional, o intendente Mateus Rodrigues, garantiu hoje à Voz da América estar a investigar o caso do filho do político da UNITA, Joaquim Nafaia, que foi baleado no último domingo. A Voz da América contactou no início da tarde hoje o deputado eleito pela UNITA, que disse à Voz da América terem sido alertados pelos médicos pelo agravamento do jovem Joaquim Pascoal Nafaia, de 20 anos de idade, que foi baleado no crânio por um suposto agente da Polícia Nacional. Coque Mukuta.
Os médicos informaram hoje a família do jovem Joaquim Pascoal Nafoia, baleado no último domingo para o agravamento do estado de saúde, tal como nos confirma o pai, Joaquim Nafoia.
O menino está numa situação crítica. Os médicos conversaram conosco, comigo, com outra família. Não há esperança de vida, porque a bala entrou na nuca, perfurou o crânio e saiu na vista do lado direito. Portanto, o estado clínico é muito reservado. É muito reservado. Os médicos conversaram conosco para nos preparar sobre qualquer tipo de desfecho. E nesse preciso momento, ele está a respirar através de outras vias alternativas, através do oxigênio.
O político da UNITA, Joaquim Nafoia, não tem dúvidas de que terá sido um elemento da Polícia Nacional a atingir o seu filho.
São polícias que pertencem à esquadra da FUBU. São. Esse é um facto irrefutável. E ninguém está em condições de desmentir isto.
Entretanto, o porta-voz da Polícia Nacional em Luanda, intendente Mateus Rodrigues, garantiu aos A Voz da América estarem a investigar o caso do filho do político da UNITA, Joaquim Nafoia, baleado no último domingo.
Nós hoje tivemos uma reunião. Eu pessoalmente tive contato com o senhor Nafoia e também na presença do comandante municipal, onde ele pôde formalmente apresentar-nos aquilo que são as informações que ele tem. E com base nas informações que ele nos forneceu, nós estamos a trabalhar para comprovar as informações. Ele fez já a denúncia formal, né? Acusa diretamente um efetivo da polícia, mas nós estamos a averiguar, né? Estamos a averiguar.
A polícia até agora não sabe se, quer dizer, um oficial da polícia, um elemento da polícia, ou se são...
Até agora só há denúncia, né? Até o momento só há denúncia. E a denúncia é feita pelo senhor... Diz que é um agente da Polícia Nacional, né? Um agente do Serviço de Investigação Criminal. Então, nós estamos a trabalhar no sentido de determinar a veracidade dessas declarações, a ver se se comprova essa informação ou não.
Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
Obrigado, Coque Mukuta. Entretanto, um pouco mais para o sul, o governador de Benguela, Rui Falcão, visitou ontem o município de Bocoyo, onde há poucos dias atrás se registaram graves confrontos entre elementos do MPLA e da UNITA que deixaram um rastro de destruição. Feito o levantamento dos prejuízos decorrentes da violência, a UNITA exige, além da responsabilização criminal dos culpados, que os seus membros tenham de volta 18 motorizadas, 5 lojas e 2 farmácias destruídas pelos atacantes. A UNITA acusa a polícia local de ter permitido os ataques por elementos do MPLA. O deputado Alberto Ngalanela, da UNITA, disse esperar que Rui Falcão tenha uma ação energética para estancar a violência.
Galanela espera uma ação enérgica para estancar a violência numa localidade que considera ser vulnerável.
Neste caso do Monte Belo, vamos ver se as palavras, Sr. Governador, aquilo que o MPLA pretende mudar, venha a fazer uma correção com um braço de ferro a tudo o que aconteceu ao nível do Monte Belo.
A administradora municipal do Bocoyo, Diolinda Vale Angula, voltou a estar indisponível para a Voz da América. Já o porta-voz do Comando Provincial da Polícia, intendente Pinto Caimbambo, sem responder às acusações do Partido do Galo Negro, garante que o inquérito vai permitir responsabilizar os culpados. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Obrigado, João. Conforme os ouvintes sabem, a Assembleia Nacional de Angola aprovou recentemente uma proposta de lei do presidente Eduardo dos Santos, nomeando chefias militares e da polícia por 4 anos, com possibilidade de ser prolongado. Esta lei causou surpresa por se dar pouco antes da saída de Eduardo dos Santos do poder e a sua substituição, queríamos dizer, por João Lourenço, que, pelo menos neste aspecto, entra na presidência com as mãos amarradas. O Venâncio Rodrigues tem reações.
O general Manuel Mendes de Carvalho, PACA, diz que vê muita maldade na decisão presidencial. Conhecido pelas suas críticas à governação de José Eduardo dos Santos, o general PACA admite que os temores que o presidente tem sobre o seu futuro possam estar na origem da decisão que tomou.
Vejo isto muita maldade, governou de haver quase 40 anos, nunca se preocupou de haver com esse tipo de leis. Eu acho que os temores que ele tem do futuro é que estão obrigados a tomar esse tipo de posicionamento. E acho que com esse tipo de governação que fez, criou muito mal-estar. Eu acho que está a fazer precisamente isso aí, que é para inviabilizar a governação do outro. É inconcebível que é o presidente da República, né? João Lourenço. Eu sou, na totalidade, o presidente da República. Eu tenho que pôr e dispor, né, das leis, né, que é para poder gerir esse país. Eu não posso entrar, meio presidente. E o camarada João Lourenço vai entrar um meio presidente. Você tira-me os órgãos de soberania, não é? Durante 10 anos, o que é que eu vou fazer? Não mando nada, estou sujeito até a ser golpeado, né, militarmente.
O também general do MPLA e responsável da Fundação 27 de Maio, Silva Mateus, considera que a atitude de José Eduardo dos Santos visa esvaziar o poder do presidente eleito, João Lourenço. Ele também admite que o presidente, em fim de mandato, queira procurar proteção junto do setor castrense ou retirar o poder a João Lourenço enquanto comandante em chefe das Forças Armadas.
Isso tudo tem um desfecho cujo cenário é de Eduardo proteger-se pelas chefias militares. Venha ele, o presidente, que via Santos. No caso de suponhamos que tivesse sido a oposição, Samacuva ou Abelo, que tivessem ganho as eleições, esse era o medo, em princípio. Mas mesmo também com João Lourenço, de Eduardo não está seguro. E, entanto, ele agora escuda-se por esse despacho, que põe em permanência essas chefias militares, em detrimento do comandante em chefe que vai tomar posse agora, né, do presidente que vai tomar posse, que em simultâneo é o comandante em chefe. Para, no caso de se o João Lourenço quiser mexer o Zé Eduardo, é poder fazer um golpe de Estado. Está na cara. Faz um golpe de Estado porque as chefias militares não estão com o presidente da República, não estão com o comandante em chefe, mas estão com o cessante presidente, com o Zé Eduardo dos Santos, que, de qualquer das formas, ainda mantém o poder neste país.
A decisão presidencial resultou da recente lei sobre os mandatos das chefias militares, aprovada pela Assembleia Nacional com o voto contra da oposição. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Continuamos em Luanda, onde o Fundo Soberano de Angola disse ter obtido o ano passado um lucro de 44 milhões de dólares, reduzindo também as suas despesas operacionais em 40% em relação a 2015. O fundo destaca que as suas contas, auditadas pela companhia internacional Deloitte, revela que os principais ganhos dos 7 fundos de investimentos foram o Fundo para a Agricultura, que teve um lucro de 11 milhões de dólares, e o Fundo para a Infraestrutura, 18 milhões de dólares. No seu comunicado, o fundo, que é chefiado por Filomeno dos Santos, filho do presidente Eduardo dos Santos, considera que em 2016 os seus ativos totais chegaram a 4.990 milhões de dólares, com 58% da carteira dedicados a ativos na África subsaariana, 12% na Europa, 10% na América do Norte e 20% no resto do mundo. Manuel José foi buscar a reação de economistas à notícia dos lucros.
O especialista em macroeconomia Galvão Branco considera que o facto do Fundo Soberano ser liderado por um dos filhos do presidente da República influencia tanto positivo e negativamente em algumas leituras e contas feitas sobre o Fundo Soberano.
Não tratam as questões do Fundo Soberano de uma ótica de avaliar a sua eficiência, como é que o resultado das suas aplicações, fazem uma ótica apenas completamente subjetiva, de certa maneira, e valida e retira, portanto, a necessidade de nós podermos acompanhar a aplicação dos recursos numa ótica de tentar de que esses recursos tenham um impacto posterior, portanto, que esses ativos financeiros tenham impacto maior na vida das pessoas e no futuro das pessoas.
Mas em termos meramente contabilísticos, Branco acredita na transparência dos números apresentados.
É contestável que o fundo faz uma aplicação no sentido de criar uma zona de eucaliptos numa outra tabela de certeza da gamba. Portanto, é uma questão que, efetivamente, em 10 mulheres se pode contestar.
Agora, em termos de resultados, acho que esta auditoria feita pela DUAN, esta recentemente esclarecedora, há de facto resultados positivos, se permitem dizer que, em termos meramente contabilísticos e financeiros, as aplicações são também feitas.
Já Precioso Domingos, pesquisador do Centro de Estudos e Investigação Científica da Universidade Católica de Angola, vê com algumas reservas os números apresentados pelo Fundo Soberano.
Anuncia-se apenas um ano em que finalmente teve lucro. Não se tem em conta os outros anos, em termos globais. O fundo da leva de quanto? Fazer um relatório deste tanto blá, 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 e não temos aí o valor que tem em conta os prejuízos dos anos passados, muito raramente terá gerado lucro.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Agora vamos para o sul. Todos os dias, angolanos atravessam a fronteira com a Namíbia para receberem tratamentos médicos e obterem medicamentos. Há um acordo nesse sentido para os cidadãos da zona fronteiriça que têm um passe para poderem atravessar a fronteira. Mas agora há também quem acusa as autoridades da Namíbia da fronteira de estarem a criar dificuldades. O Armando Chicoca foi à fronteira da província do Cuné com a Namíbia e de lá enviou-nos esta reportagem.
Os angolanos visados que falaram hoje para a Voz da América no posto fronteiriço de Santa Clara, em Angola, em Oxikango, na Namíbia, dizem que o mau atendimento dos hospitais dos territórios das províncias do Namíbia e do Cunene, onde as receitas não encontram medicamentos, é uma das principais causas que leva os angolanos a recorrer como alternativa aos serviços de saúde na República da Namíbia, onde com apenas 100 dólares namibianos, os pacientes têm a consulta e medicamentos pagos.
Estou a sentir dor do peito. Vou na Namíbia.
Benita Chilombo. Se me passaram o papel, disse vai nojivo. Vai nojivo. Nem um comprimido não me deram. Depois chegar o dia seguinte, de já não fui mais nojivo. Eu não tenho dinheiro de ir nojiva. Vou preferir só então ir na Namíbia. Lá nojiva, se só me dá papel, nem dinheiro não tenho. Vou ir na Namíbia. Graças a Deus, me atenderam bem o dia de hoje. Me deram medicamento.
Muita gente vai na Namíbia tratar-se?
Muitas.
Vem medicação, mas aqui não chega. E aqui as medicações começam a vender. Só posto onde vão te falar que não vai no posto X para poder levantar a medicação. É um posto de um funcionário que trabalha naquele próprio hospital e assim não dá. Então, por isso que a gente estamos a fugir daqui a Angola para poder ir para a Namíbia.
Apesar da vantagem que encontram na República da Namíbia para o tratamento, também queixam-se da antipatia das autoridades namibianas nos últimos dias.
Sim, é verdade. Eu, por acaso, fui de manhã cedo, passei do Arame. Dias atrás, cada doente que vem, ele manda ir no hospital. Mas agora não, ficamos na pista. Tem que ter passe, que tem carimbo. Não tem carimbo, não aceita.
Mesmo que está quase a morrer.
Já não aceitei entrar. Dia da tarde, levei meu esposo no chacate. Graças a Deus que ele tinha passe. Cheguei lá, mas ele já não tem força. Está um assim bem magro. Me levamos com aleluia. Mas chegando no portão, não me aceitaram entrar. Fui obrigada a tirar o documento dele e fazer coisa para carimbar. E é como deixaram entrar, mas ele não consegue ficar de pé.
Cláudia, vou para a Namíbia. Tem também mania. Não tem amor. Doença também fica na fila. Fica mesmo na fila. Até esperar como vão nos dar carimbo para passar. Como hoje, fila mesmo. Até aqui no portão.
Jacob, um dos oficiais superiores dos serviços migratórios da Namíbia, junto ao posto fronteiriço de Oxikango, negou prestar qualquer informação à Voz da América, alegando a autorização das entidades centrais do seu país. Entretanto, o governador da província do Cuneno, general Kundi Paihama, disse à Voz da América que tudo está a ser ponderado para se inverter o atual quadro.
Temos algumas dificuldades para alguns meios. Nós precisamos de muitos medicamentos. E há dificuldades, estamos a atravessar uma crise que não é só da Angola, é de todo o mundo. Nós vemos bem o problema, compreendemos muito bem, mas a possibilidade não é tão linear como a gente espera. E já fizemos alguma coisa. Portanto, as coisas, meus queridos irmãos, estão à vista, nós sabemos, mas as possibilidades e o tempo.
Voz da América em Oxikango, Armando Chicoca, na província do Cunene.
Voz da América, a partir de Washington, estamos na primeira meia hora de hora e meia de emissão e chamamos já a atenção dos ouvintes de Angola para a terceira meia hora. Vamos ter uma agenda africana bem boa. Os partidos da oposição decidiram assumir os seus lugares no Parlamento. Vamos debater essa questão. Temos o analista Domingos da Cruz, a jornalista Susana Mendes e vamos ter um desses deputados, Raul Tati, de Cabinda, que vai para o Parlamento, portanto, na agenda africana, na terceira meia hora. Estamos neste momento a transmitir em onda média, 1530, também em onda curta. Não se esqueça, pode ir à nossa página na internet, onde temos lá as nossas notícias, reportagens, fotos e vídeos, voaportugues.com. Estamos no Facebook e no WhatsApp. Pode-nos enviar um vídeo, uma foto ou uma informação. 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Pois, o novo presidente de Angola, João Lourenço, vai assumir o posto no próximo dia 26. Nós aqui na Voz da América temos estado a buscar as expectativas dos angolanos para o novo governo de um novo presidente. Hoje é a vez do UIGE. O Muniz Francisco saiu à rua para ouvir as opiniões.
Parabéns, porque não foi fácil, né? Que façam um bom trabalho. Que também olha nós, a juventude.
Eu sou o Luiz Sebastião. Agora, nós queremos só que olha muito mais, pelo menos, para a juventude. É muito emprego, nós queremos muito mais emprego, mais o resto.
Em graça, apesar dos apesares, mas o novo presidente desejo-lhe muita força, que, principalmente com a juventude, desejo-lhe que ouve também, né? Conselho ou então as opiniões da juventude e que também as suas palavras sejam realizadas.
Espero que haja mudança no nosso país. Uma das coisas mais principais é o trabalho. Há muitos jovens desempregados e quando há mais desempregados, mais delinquência estará também perante a nossa sociedade. Então tem que haver mudança no nosso país.
Dona Teresa Sebastião, mãe de três filhos, finalizou o ensino médio em 2012 e até neste momento não tem emprego. Vender na Zunga é a única forma que tem para sustentar a família.
Eu espero emprego, porque tem muita gente que finalizaram em 2008, 2012, até hoje não conseguem emprego. Exemplo, eu tenho documentos em casa, estão a apodrecer, sou zungueira. Se eu não zungar, não tem como comer com as crianças.
O presidente da Associação Verdade, Justiça e Paz, Esteves Bengo.
Esperamos que com essa tomada de posse do novo presidente e das responsabilidades que lhe aguardam, possa então fazer o cumprimento não somente daquilo que durante a campanha eleitoral comprometeu-se diante de todos nós, mas como também o cumprimento de forma muito escrupulosa da nossa Constituição. Queremos mais do que palavras, mais do que políticas, não é? Haja uma materialização de todas essas tarefas fundamentais que o Estado tem em relação ao cidadão referente à justiça distributiva, de forma que todos nós consigamos sentir o impacto dessas políticas, desses benefícios que todos nós devemos ter.
Do Isa para a Voz da América, Muniz Francisco.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol português. Ontem, um jogo da Taça da Liga, tal como sempre. É uma competição que os grandes usam para rodar jogadores. Ontem, o Sporting recebeu o Marítimo. Houve um empate a 0 golos. O Sporting pôs em campo apenas 4 titulares do último jogo do campeonato. Mas o treinador do Sporting, Jorge Jesus, apesar do empate, estava satisfeito. Explica o porquê.
Lançar jogadores que não têm jogado tanto. Qual era a resposta que eles poderiam dar contra uma equipa que é competitiva e que está a fazer um bom campeonato, também o Marítimo. E aí acho que o objetivo foi atingido, foi alcançado. Fiquei extremamente satisfeito com alguns jogadores que não têm jogado tanto e que deram uma resposta e que disseram ao treinador que posso contar com eles, a equipa pode contar com eles. Sábado já tens um jogo em Moreira. Na terça, na quarta, já tens o jogo com o Barcelona, depois tens o jogo com o Porto, portanto, no espaço de 3 dias, e há que dar competitividade àqueles jogadores que não têm jogado tanto, porque no dia que a gente precisar deles, eles já nos deram algumas indicações. Foi isso, na minha opinião, o grande objetivo que hoje alcançamos.
Era Jorge Jesus, treinador do Sporting. Ouviram Jesus a dizer que na próxima semana o Sporting recebe o Barcelona. É um jogo da Liga dos Campeões. Barcelona, entretanto, marca que se farta e não se farta de marcar. Ontem, num jogo do Campeonato Espanhol, deu 6-1 ao Eibar. Lionel Messi marcou 4 golos. No campeonato, Messi tem 9 golos em 5 jogos, tem 12 golos em 8 jogos oficiais do Barcelona esta época. Barcelona, entretanto, confirmou que Dembélé vai estar ausente até ao próximo ano, depois de se lesionar no último jogo. Barça vai ter que esperar para saber se valeu os mais de 120 milhões de dólares que pagou pelo jogador. Até agora, mau investimento. No outro jogo de ontem da Liga da Espanhola, outra cabazada. Valência deu 5-0 ao Málaga com 3 golos de Zaza. É, grande Zaza. Hoje, 2 Atléticos e 2 Reais em jogo. Atlético Bilbao recebe Atlético Madrid. Real Madrid, atrasado neste início de época, recebe outro Real, o Real Betis. Uma boa notícia para os adeptos do Real Madrid, mas Benzema prolongou o seu contrato até 2021. Tem 29 anos, portanto, isso significa que vai terminar a sua carreira num grande clube, pelo menos no Real Madrid. Salário anual, 9 milhões de dólares. É, dá para pagar umas contas. Na Alemanha, mais do mesmo. Bayern ascendeu à liderança do campeonato, bateu o Schalke por 3-0. Voz da América, estúdios em Washington, estamos no fim da primeira meia página, na primeira meia hora da emissão. Chamo já a atenção para a segunda meia hora, onde vamos falar da dívida escondida do país. Analistas moçambicanos concordam com a exigência do Fundo Monetário Internacional para que as autoridades do seu país divulguem a versão completa do relatório da auditoria aos empréstimos contraídos pelas empresas Ematum, Proíndicos e MAM. Portanto, vamos ter uma reportagem do Ramos Miguel. Entretanto, a Grã-Bretanha também se mostrou disposta a ajudar Moçambique nesta questão das dívidas escondidas. Portanto, isso é um tema que vai estar em foco na segunda meia hora. Na terceira meia hora, chamamos a atenção para a nossa agenda africana. Vamos debater a questão dos deputados da oposição assumirem os seus lugares no Parlamento depois de dizerem que as eleições foram fraudulentas. Vamos ter o analista Domingos da Cruz, a jornalista Susana Mendes e o deputado independente da UNITA, portanto é independente, mas vai pela UNITA, de Cabinda, Raul Tati. Isso na terceira meia hora. Portanto, estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora. A segunda meia hora vai estar a cargo do Ramos Miguel. Vai estar a cargo do Amâncio Miguel. O Ramos Miguel vai estar lá. Mas vamos ficar para já com a Semba, de DJ Jeff e Felipe Narciso.
É a mistura, o samba da nossa terra. O samba é o que nos une, o samba que nos faz viver. O samba é a mistura dos nossos ancestrais. O samba é a mistura dos nossos ancestrais. O samba é a mistura dos nossos ancestrais. O samba é a mistura dos nossos ancestrais.
A partir de Washington, esta é a Voz da América na sua emissão em português para a África deste 20 de setembro de 2017. São 13 horas e 30 minutos aqui em Washington, 19 horas e 30 em Moçambique e 18 horas e 30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe e 4h30 da tarde em Cabo Verde. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse hoje ter já decidido se vai permanecer no acordo nuclear assinado com o Irão em 2015, mas recusou-se a dar detalhes. As equipas de salvamento continuam hoje a efetuar buscas na cidade do México e outros estados vizinhos por sobreviventes do tremor de terra que causou pelo menos 225 mortes e destruiu dezenas de edifícios. Transmitimos esta emissão em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode também acompanhar esta emissão através da internet no endereço www.voaportugues.com, a mesma referência para as redes sociais Facebook, Snapchat, Twitter e Instagram. Também pode acompanhar-nos através do WhatsApp no número +1 908 652 4584. Na produção desta emissão, Doris Dodson, e na técnica conosco é Patrick Deia. João, hoje é o segundo dia de mais uma Assembleia Geral das Nações Unidas e o presidente Donald Trump continua em Nova York e assim também começamos as notícias.
É verdade. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse hoje ter já decidido se vai permanecer no acordo nuclear assinado com o Irão em 2015, mas recusou-se a dar pormenores. O presidente tem até ao próximo dia 15 de outubro para informar o Congresso americano se o Irão está ou não a respeitar o acordo e disse hoje a jornalistas que anunciará a sua decisão em devido tempo. Ontem, recorde-se, num discurso na Assembleia Geral da ONU, Trump descreveu o acordo como uma vergonha e acusou o Irão de exportar a violência, o derramamento de sangue e o caos. Hoje, num discurso na Assembleia Geral da ONU, o presidente iraniano, Hassan Rouhani, disse que o acordo assinado por vários outros países não pode ser decidido por um ou dois países. O acordo, disse o presidente do Irão, pertence à comunidade internacional e o Irão não será o primeiro a violá-lo. Contudo, disse o chefe de Estado iraniano, o seu país irá responder resolutamente a qualquer violação do acordo.
Equipas de salvamento continuavam hoje a efetuar buscas na cidade do México e noutros estados vizinhos por sobreviventes do tremor de terra que causou pelo menos 225 mortes e destruiu dezenas de edifícios. O ministro do Interior, Miguel Osório Chong, disse que as Forças Armadas mexicanas e a polícia vão continuar a trabalhar até não haver possibilidade de encontrar sobreviventes. O presidente Henrique Peña Neto visitou hoje o local onde uma escola de 3 andares se desmoronou, causando a morte de 25 pessoas. 30 outras pessoas estão dadas como desaparecidas. O epicentro do tremor de terra foi em Puebla, a cerca de 123 quilômetros da cidade do México.
O furacão Maria atingiu hoje a ilha do Porto Rico com ventos esta manhã de cerca de 240 km por hora. As autoridades descreveram o furacão de categoria 4 de extremamente perigoso, afirmando que as chuvas podem causar cheias repentinas e desmoronamentos. Mais de 10 mil pessoas recolheram a abrigos fornecidos pelo governo. O furacão está também a afetar as Ilhas Virgens, particularmente a ilha de San Juan, e deverá atingir a República Dominicana esta noite.
Pelo menos 10 pessoas morreram e outras 92 estão desaparecidas na região oriental da República Democrática do Congo após enchentes causadas por chuvas torrenciais que fizeram com que o rio transbordasse nas últimas 24 horas. As chuvas começaram na tarde de ontem, terça-feira, e apanharam as pessoas de surpresa, disse Joseph Ndabita, residente de Biwambwe. A maioria das vítimas é constituída por fazendeiros cujos campos estão perto do rio Biwambwe, a cerca de 50 km a noroeste de Goma. As autoridades da região de Masisi informaram que equipas de emergência foram deslocadas para a cidade de Bawimbe, onde procuram por desaparecidos.
Os Estados Unidos irão disponibilizar cerca de 32 milhões de dólares para ajuda humanitária aos muçulmanos Rohingya, que fogem do Myanmar, a antiga Birmânia, disse hoje o Departamento de Estado. O pacote de ajuda dos Estados Unidos, que é a primeira resposta importante da administração Trump à situação em Mianmar, incluirá alimentos, medicamentos, água e abrigos de emergência. No decorrer do mês passado, mais de 400 mil muçulmanos Rohingya fugiram do Mianmar, onde enfrentam violações de direitos humanos e discriminação. Os militantes Rohingya atacaram as forças de segurança birmanesas no final de agosto. Desde então, analistas e trabalhadores dos direitos humanos dizem que os militares da antiga Birmania levaram a cabo uma agressão brutal, queimando aldeias inteiras e matando mulheres e crianças em fuga. O líder do Mianmar, Prémio Nobel da Paz, Aung San Suu Kyi, condenou a violação dos direitos humanos ocorrida no estado de Rakhine após fortes críticas internacionais por não tomar uma decisão sobre a situação.
São 13 horas e 35 minutos. Nos próximos 25 minutos, iremos a Moçambique para falar das dívidas ocultas. Também falaremos de órfãos moçambicanos na África do Sul que ganharam a cidadania daquele país. Também teremos o destaque para o programa de saúde aqui nos Estados Unidos. Analistas moçambicanos concordam com a exigência do Fundo Monetário Internacional, que é o FMI, para que as autoridades do seu país divulguem a versão completa do relatório da auditoria aos empréstimos contraídos para as empresas Ematum, Proíndicos e MAM. Ramos Miguel reporta a partir de Maputo.
O FMI voltou a condicionar a retomada do seu programa de assistência financeira a Moçambique à publicação oficial da versão completa do relatório elaborado pela CROL e à divulgação das informações em falta relativamente ao destino dado ao dinheiro dos empréstimos. Para o analista Francisco Mazzini, isso deve ser feito.
O governo moçambicano acordou com o FMI sobre a necessidade de se fazer uma auditoria a todo o processo daqueles empréstimos. São condições que são impostas por algumas instituições internacionais sobre o processo de transparência.
Mas não acha que é uma tentativa de responsabilizar alguém por essas dívidas todas foram contraídas?
Naturalmente que tem que haver culpados. As dívidas não foram feitas sozinhas.
O jurista José Machicame tem a mesma opinião.
É importante que se conheçam os contornos e as circunstâncias em que estas dívidas foram contratadas.
Para o analista Cartoon Cadeado, esta é uma forma de asfixiar política e economicamente o governo.
O FMI, quando faz este pronunciamento, quer parecer, e quero estar errado aqui, mas quer me parecer que o FMI está a dizer que não, nós já sabemos qual é a verdade e a verdade está em falta. Então, aí também volta-se a questionar a independência ou a imparcialidade que queremos colocar no funcionamento dessas instituições. Quer me parecer que eles já tem a verdade deles e aí onde vai funcionar.
Há quem afirma, no entanto, que por causa dessa pressão, Moçambique pode preterir a cooperação com o FMI e virar-se para a China. O economista João Marca diz que uma das consequências disso pode ser uma alteração profunda das relações de Moçambique, não só com o Fundo Monetário Internacional, mas com todos os outros parceiros que estão diretamente relacionados e coordenados com o FMI, para além de que não se pode acreditar que a China possa resolver todos os problemas financeiros de Moçambique.
Eu penso que a China também tem os seus problemas internos, não é? E a ida do Sr. Presidente à China, neste contexto da crise, penso que não resultou plenamente. E esperar-se que a China vá resolver os problemas financeiros de Moçambique, penso que é uma pura ilusão, não é? Tanto mais que a China tem dúvidas sobre quais são as estratégias de longo prazo da China em relação a Moçambique.
Mas as relações comerciais entre Moçambique e a China estão a aumentar.
Mas não são em volumes tão grandes como isso, nem são tão pouco investimentos em sectores fundamentais, não é?
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel, mas ainda sobre essa questão da dívida moçambicana, o Reino Unido diz que está disponível a ajudar o país do Índico nas investigações. O secretário do Reino Unido para o Comércio Internacional, Liam Fox, revelou a disponibilidade após o encontro em Maputo com o presidente Filipe Nyusi.
And as I said to the president, we stand ready to help wherever we can.
O secretário do Comércio Internacional do Reino Unido, dizendo que acreditamos nos mais altos níveis de probidade em todos estes assuntos e, como disse ao presidente da República, estamos prontos a ajudar no que pudermos. Liam Fox disse que a questão da dívida oculta não tem impacto nas relações comerciais com o Reino Unido, mas o importante é a transparência.
But what we want to see is transparency. It's very good that the government is trying to get on top of the data
Liam Fox afirmando que a dívida não tem impacto, mas que queremos ver a transparência. E é bom que o governo queira estar a par de todos os dados e que queira descobrir exatamente toda a informação, uma vez que isso é uma parte essencial para alicerçar a confiança da comunidade internacional. Este foi um assunto relacionado com as dívidas ocultas de Moçambique, com esta disponibilidade do Reino Unido de ajudar as autoridades de Maputo na investigação. São 13 horas e 40 minutos aqui em Washington. Cerca de 280 crianças órfãs de imigrantes moçambicanos sem documentos de identidade já foram autorizadas a adquirir a nacionalidade sul-africana. Isto foi uma decisão do Tribunal da Cidade de Cabo. Simeon Pungwane reporta a partir da África do Sul.
O veredito foi pronunciado no desfecho do julgamento de vários casos de crianças consideradas apátridas levados ao tribunal pelo Centro de Recursos Legais da Sociedade Civil Sul-Africana. A imigrante moçambicana Flora Chilhango já pode respirar de alívio com cerca de 280 crianças órfãs na situação de apátridas sob seu cuidado, porque elas já podem adquirir nacionalidade sul-africana, único país que conhecem na vida. É um direito constitucional pronunciado no veredito pelo Tribunal Supremo da Cidade do Cabo e não contestado pelo Ministério dos Assuntos Internos ou Home Affairs, que recusava conceder documentos a crianças dos imigrantes. Os pais das crianças dos imigrantes moçambicanos morreram de HIV-Sida ou de outras doenças sem deixarem documentos legais para os respectivos filhos ou então nunca levaram-lhes a conhecer os familiares em Moçambique. Com a morte dos pais, as crianças ficaram então praticamente abandonadas e cada uma à sua maneira. Flora Chicango recolheu as crianças para cuidá-las no seu centro orfanato em Cateco, que significa sorte.
Tenho 20 crianças de momento aqui no recente e outras estão a viver em casa das famílias. O total das crianças são 275.
Todas essas crianças têm alguma relação com Moçambique?
Sim, tenho. Só que como os pais faleceram há bastante tempo, eles do momento não tem nada, como diz, de que conhecem, dominam Moçambique.
Quase todas elas nasceram aqui na África do Sul?
Sim, sim, todos eles nasceram aqui na África do Sul.
A imigrante samaritana moçambicana recebe apoios de igrejas, sobretudo da Igreja Cristã Maná, para alimentar e vestir as crianças. As idades das crianças acolhidas no centro Uncateco variam entre 3 anos e 18 anos. A maior parte dos petizes não conheceu os seus pais e nem se lembra como chegou ao centro orfanato de Flora Chicango. Maria, 18 anos, cresceu nas mãos da imigrante moçambicana e diz que não conhece os seus pais porque morreram quando ainda era criança. Outra criança de nome Rogers tem 17 anos e afirmou que apenas conheceu a mãe, que morreu quando tinha 14 anos, e o pai quando tinha 3 anos. Quase todas as crianças estudam nas escolas públicas sul-africanas, mas a partir do próximo ano podem perder as aulas por falta de documentos. Flora Chicango disse que falou com autoridades de algumas escolas e prometeram que iam ver o que se pode fazer. Flora Chicango ainda não começou com o processo de pedido de nacionalidade sul-africana para as crianças sob seu cuidado. No passado, ela tentou várias vezes resolver o problema sem sucesso, porque funcionários do Ministério do Home Affairs diziam que as crianças deviam regressar ao seu país, ou seja, o país de origem dos seus pais falecidos. No entanto, as crianças não conhecem ninguém da família em Moçambique. O veredito do Tribunal Supremo da Cidade do Cabo estabeleceu que o Ministério dos Assuntos Internos, o Home Affairs, deve responder aos pedidos de nacionalidade num período máximo de 10 dias. Simeão Pungwane, Voz da América, em Joanesburgo.
Obrigado, Simeão Pungwane. Nós retomamos a emissão aqui em Joanesburgo. Não, o Simeão Pungwane que está em Joanesburgo, nós estamos em Washington, D.C. Vamos agora a Manica, no centro de Moçambique, onde as autoridades combatem o trabalho de sexo infantil, tido como uma das formas de propagação de doenças de transmissão sexual, isto além de prejudicar o desenvolvimento de adolescentes. André Batista.
O número de adolescentes encontrados nas casas de pasto e boates é chocante em Chimoio, a capital da província de Manica, considera Rita Freitas, inspetora-geral da Inspeção Nacional de Atividades Económicas, que luta contra o negócio de sexo envolvendo menores em Moçambique.
E nós tivemos a oportunidade de verificar
ver menores de 18 anos em algumas artérias da cidade, com destaque para o recinto da feira. E verificamos que, para além da entrada de menores em alguns bares e discotecas, algumas delas estão a fazer negócio de sexo. Crianças que deveriam estar em casa, que os pais não deveriam deixar sair para se preocuparem em estudar, encontram-se à noite à procura de fazer algum negócio. Encontramos dentro do recinto cerca de 10 menores de 18 anos. Conversamos com elas, tinham na sua maioria 16 anos e estavam ali para se divertir e à procura de negócio. Então é triste e temos que continuar a monitorar.
Há algumas pensões que se transformam em prostíbulos e que geralmente perpetuam a prostituição infantil foram penalizados durante o trabalho inspetivo noturno para travar a prostituição infantil, que está igualmente a contribuir para o elevado índice de doenças de transmissão sexual e o HIV-Sida. De Manica, André Batista, para a Voz da América.
E de Manica partimos para Luanda, onde conhecidos generais angolanos dizem que a recente decisão do presidente Eduardo Santos de prorrogar os mandatos das chefias, quer da Polícia Nacional, quer dos serviços de inteligência, há poucos dias antes de deixar o cargo, tem a intenção de criar um segundo poder no país e ofuscar a governação do eleito João Lourenço. Reporta Venâncio Rodrigues.
O general Manuel Mendes de Carvalho, PACA, diz que vê muita maldade na decisão presidencial. Conhecido pelas suas críticas à governação de José Eduardo dos Santos, o general PACA admite que os temores que o presidente tem sobre o seu futuro possam estar na origem da decisão que tomou.
Vejo isto muita maldade. Governou talvez quase 40 anos, nunca se preocupou talvez com esse tipo de leis. Eu acho talvez que os temores que ele tem do futuro é que estão obrigados talvez a tomar esse tipo de posicionamento. E acho talvez com esse tipo de governação que fez, que houve muito mal-estar. Eu acho que está a fazer precisamente isso aí, que é para inviabilizar a governação talvez do outro. É inconcebível, tá, que é o presidente da República, né? João Lourenço. Eu sou, tá, na totalidade, tá, o presidente da República. Tá, eu tenho que pôr e dispor, né, das leis, né, que é para poder gerir esse país. Eu não posso entrar, tá, meio presidente. E o camarada João Lourenço vai entrar um meio presidente. Você tira os órgãos de soberania, não é? Durante 10 anos, o que é que eu vou fazer? Não mando nada, tá? Estou sujeito até a ser golpeado, né? Militarmente.
O também general do MPLA e responsável da Fundação 27 de Maio, Silva Mateus, considera que a atitude de José Eduardo dos Santos visa esvaziar o poder do presidente eleito, João Lourenço. Ele também admite que o presidente, em fim de mandato, queira procurar proteção junto do setor castrense ou retirar o poder a João Lourenço enquanto comandante em chefe das Forças Armadas.
Isso tudo tem um desfecho cujo cenário é Eduardo proteger-se pelas chefias militares. Vem a ele o presidente que via Santos. No caso de suponhamos que tivesse sido a oposição, Samacovo ou Abelo, que tivessem ganho as eleições, portanto, esse era o medo, em princípio. Mas mesmo também com João Lourenço, Eduardo não está seguro. E, entanto, ele agora escuda-se por esse despacho, que põe em permanência essas chefias militares, em detrimento do comandante em chefe que vai tomar posse agora, né, do presidente que vai tomar posse, que em simultâneo é o comandante em chefe. Para, no caso de se o João Lourenço quiser mexer o Zé Eduardo, vai poder fazer um golpe de Estado. Está na cara. Faz um golpe de Estado porque as chefias militares não estão com o presidente da República, não estão com o comandante chefe, mas estão com o cessante presidente, com o Zé Eduardo Santos, que, de qualquer das formas, ainda mantém o poder neste país.
A decisão presidencial resultou da recente lei sobre os mandatos das chefias militares aprovada pela Assembleia Nacional com um voto contra da oposição. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
E quando são 13 horas e 40 minutos, momento agora de falarmos da política americana. Com forte apoio da Casa Branca, republicanos no Senado estão envolvidos em mais uma tentativa de anular a lei de saúde do presidente Barack Obama, conhecida como Obamacare. João Santa Rita.
Com um prazo limite até 30 de setembro para se aprovar nova legislação sobre o sistema de saúde, os líderes do Partido Republicano estão a dar o seu apoio a uma nova proposta que visa acabar com o Obamacare e, em vez disso, transferirem para todos os 50 estados que compõem o país todos os fundos do governo federal para que sejam os estados a elaborarem os seus próprios programas de saúde. Lindsey Graham é senador pela Carolina do Sul.
You can go to your governor who will listen to you because they care about your vote if nothing else. I'm trying to take the money and power in Washington and send it back closer to the patient.
Os eleitores podem dirigir-se ao seu governador porque ele irá certamente ouvi-los, já que os governadores querem contar, no mínimo, com o seu voto. Eu estou a tentar tirar dinheiro e poder a Washington e a enviá-los para mais próximo dos pacientes. Se você acredita que um governo mais próximo do povo é o melhor governo, por que não pegar no sistema de saúde e fazer isso? Porque todos nós sabemos como é que este filme acaba se não mudarmos. Iremos ter um sistema de pagamento único do sistema de saúde que vai arruinar o orçamento e vamos ter que começar a racionar os cuidados de saúde como nunca viram. Eram palavras do senador Lindsey Graham, que se referia à possibilidade do Estado Federal assumir controle total dos pagamentos de cuidados de saúde, o que não acontece nos Estados Unidos. Mas mesmo esta nova proposta já está a encontrar oposição dentro do próprio Partido Republicano, com alguns deles a descreverem a proposta como Obamacare Lite. O Partido Republicano encontra-se dividido entre aqueles que querem a abolição total do Obamacare e outros que se opõem a isso, preferindo apenas uma reforma desse sistema. Os democratas, entretanto, afirmam que é preciso urgentemente mobilizar a opinião pública contra esta proposta para se ter a certeza que a proposta republicana será, mais uma vez, derrotada.
No Zimbábue cresce a frustração em torno do processo de registro eleitoral. Há uma acusação que dá conta que a Comissão de Eleições não está ainda preparada para o processo. O Tribunal Supremo tem em mão uma petição da oposição pedindo a suspensão do processo até a Comissão receber todo o equipamento. Na cidade de Harare, a capital do Zimbábue, um centro de registro eleitoral deverá responder a cerca de 2 milhões de potenciais eleitores. A população diz que espera até 5 horas para se registar. Para o registro, é necessário apresentar documentos de identificação, tirar fotos e impressões digitais.
The process actually is too long. It's so tiresome. One admission, I think it's not fair.
Eram as declarações de um homem de 33 anos reclamando o tempo que o processo leva com apenas uma máquina e ele opina que deverão ser colocadas mais máquinas para o processo. Mas esse não é o único problema. Hoje, o centro teve falta de material de escritório. Um dos que iam ao registro, de nome Maxwell, disse que o processo era muito cansativo e lento e até parece que ia perder todo o tempo naquele lugar e também parecia que estavam a fazer tudo de propósito.
The process is painfully and stressfully slow.
O registro eleitoral no Zimbábue começou na semana passada. A meta é criar no país o primeiro centro de votação biométrica antes das eleições de 2018. A chefe da Comissão Nacional de Eleições, Rita Macarau, rejeita o pedido de adiar o processo. Ela diz que a Comissão está preparada, quer ao nível financeiro, quer no tocante a recursos, além de que o pessoal foi treinado para registrar todos os zimbabuianos.
We are ready for this exercise. Again, we are ready financially. We have the resources. Our people have.
Mas a oposição insiste que o processo deverá ser interrompido até serem criadas as condições adequadas. O primeiro a registar, no dia 14 deste mês, foi o presidente Robert Mugabe, que já anunciou a sua intenção de concorrer nas eleições de 2018. O Tribunal Supremo irá tomar a decisão sobre a continuidade ou não do processo do registro eleitoral. E novamente convido o João Santarita, desta feita, para nos contar o que anda no mundo do desporto.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol português. Ontem, um jogo da Taça da Liga, tal como sempre. É uma competição que os grandes usam para rodar jogadores. Ontem, o Sporting recebeu o Marítimo. Houve um empate a 0 golos. O Sporting pôs em campo apenas 4 titulares do último jogo do campeonato. Mas o treinador do Sporting, Jorge Jesus, apesar do empate, estava satisfeito. Explica o porquê.
Lançar jogadores que não têm jogado tanto, qual era a resposta que eles poderiam dar contra uma equipa que é competitiva e que está a fazer um bom campeonato, também o Marítimo. E aí acho que o objetivo foi atingido, foi alcançado. Fiquei extremamente satisfeito com alguns jogadores que não têm jogado tanto e que deram uma resposta e que disseram ao treinador que posso contar com eles, a equipa pode contar com eles. Sábado já tens um jogo em Moreira, na terça ou na quarta já tens um jogo com o Barcelona, depois tens um jogo com o Porto, portanto no espaço de 3 dias, e há que dar competitividade àqueles jogadores que não têm jogado tanto, porque no dia que a gente precisar deles, eles já nos deram algumas indicações. Foi isso, na minha opinião, o grande objetivo que hoje alcançamos.
Era Jorge Jesus, treinador do Sporting. Ouviram Jesus a dizer que na próxima semana o Sporting recebe o Barcelona. É um jogo da Liga dos Campeões. Barcelona, entretanto, marca que se farta e não se farta de marcar. Ontem, num jogo do Campeonato Espanhol, deu 6-1 ao Eibar. Lionel Messi marcou 4 golos. No campeonato, Messi tem 9 golos em 5 jogos, tem 12 golos em 8 jogos oficiais do Barcelona esta época. Barcelona, entretanto, confirmou que Dembélé vai estar ausente até ao próximo ano depois de se lesionar no último jogo. Barça vai ter que esperar para saber se valeu os mais de 120 milhões de dólares que pagou pelo jogador. Até agora, mau investimento. No outro jogo de ontem da Liga da Espanhola, outra cabazada. Valência deu 5-0 ao Málaga com 3 golos de Zaza. Grande Zaza. Hoje, 2 Atléticos e 2 Reais em jogo. Atlético Bilbao recebe Atlético Madrid. Real Madrid, atrasado neste início de época, recebe outro Real, o Real Betis. Uma boa notícia para os adeptos do Real Madrid, mas Benzema prolongou o seu contrato até 2021. Tem 29 anos, portanto, isso significa que vai terminar a sua carreira num grande clube, pelo menos no Real Madrid. Salário anual, 9 milhões de dólares. Dá para pagar umas contas. Na Alemanha, mais do mesmo. Bayern ascendeu à liderança do campeonato, bateu o Schalke por 3-0.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Os Estados Unidos irão disponibilizar 32 milhões de dólares para ajuda humanitária aos muçulmanos Rohingya que fogem do Myanmar, antiga Birmânia, disse hoje o Departamento de Estado. O pacote de ajuda dos Estados Unidos, que é a primeira resposta importante da administração Trump à situação em Myanmar, incluirá alimentos, medicamentos, água e abrigo de emergência. E com esta nota, marcamos o ponto final a esta segunda parte da emissão vespertina, orientada por mim, Amancio Miguel. Dentro de instantes, o Álvaro Lugero Andrade e a terceira e última parte desta emissão vespertina, com destaque para a agenda africana, falando concretamente das eleições em Angola e do que vai acontecer depois deste processo. Boa noite.
Esta é a Voz da América transmitida em português a partir de Washington, hoje, 20 de setembro. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode também acompanhar-nos no nosso site voaportugues.com e no telemóvel com a mesma referência. Também pode visitar-nos no Facebook, no Twitter, no Instagram, no Snapchat, com referência VOA Português. Igualmente, se quiser comunicar-se connosco, pode fazê-lo através do WhatsApp. O nosso número, anota aí, é mais um, 908-652-4584. Neste momento são 14 horas aqui em Washington, 28 graus lá fora. Ao microfone, Álvaro Lugero Andrade, a produção é Doris Dobson, a assistência técnica é de Patrick Day. Títulos de atualidade que iremos envolver mais à frente. Donald Trump disse ter decidido se os Estados Unidos abandonam ou não o acordo nuclear com o Irã, mas não dá detalhes. O número de vítimas do terremoto de ontem no México chegam a 225, 10 mortos e 92 desaparecidos devido a inundações na República Democrática do Congo. Há informações que no Japão houve também um tremor de terra há momentos. Iremos atualizar. Fique para acompanhar estas e outras notícias. Também falaremos da economia. Na agenda africana hoje, se os deputados da oposição em Angola devem ou não assumir os lugares no Parlamento. E começamos em Moçambique, onde retomamos um tema que temos tratado várias vezes e que tem acontecido em vários dos nossos países de língua portuguesa. A Inspeção Nacional das Atividades Económicas de Moçambique multou e penalizou discotecas e boates na província moçambicana de Manica por permitir a entrada nos recintos menores de 18 anos, que são depois usadas para a prostituição, são usados para a prostituição infantil. Durante uma missão inspetiva, em 7 locais de diversão, em Chimoio, em média, 10 raparigas com 16 anos encontravam-se no interior de cada uma, quase que todas dedicadas também à prostituição infantil. O André Batista tem uns detalhes.
O número de adolescentes encontrados nas casas de pasto e boates é chocante em Chimoio, a capital da província de Manica, considera Rita Freitas, inspetora-geral da Inspeção Nacional de Atividades Económicas, que luta contra o negócio de sexo envolvendo menores. Em Moçambique.
E nós tivemos a oportunidade de verificar, ver menores de 18 anos em algumas artérias da cidade, com destaque para o recinto da feira, e verificamos que, para além da entrada de menores em alguns bares e discotecas, algumas delas estão a fazer negócio de sexo. Crianças que deveriam estar em casa, que os pais não deveriam deixar sair para se preocuparem em estudar, encontram-se à noite à procura de fazer algum negócio. Encontramos dentro do recinto cerca de 10 menores de 18 anos, conversamos com elas, tinham na sua maioria 16 anos e estavam ali para se divertir e à procura de negócio. Então, é triste e temos que continuar a monitorar.
Há algumas pensões que se transformam em prostíbulos e que geralmente perpetuam a prostituição infantil foram penalizados durante o trabalho inspetivo noturno para travar a prostituição infantil, que está igualmente a contribuir para o elevado índice de doenças de transmissão sexual e o HIV-Sida. De Manica, André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. Quando são 14 horas e 4 minutos aqui em Washington, vamos agora até Angola, onde o deputado eleito pela UNITA, Joaquim Nafoye, disse que o filho dele, baleado no domingo por um agente da polícia, está às portas da morte, de acordo com os médicos. O caso, para o deputado da oposição, tem motivações políticas e acusa diretamente um agente da polícia. Do lado da corporação, em Luanda, o intendente Mateus Rodrigues garantiu hoje, em conversa com o nosso correspondente Kokamo Tukuta, estar a investigar o caso.
Os médicos informaram hoje a família do jovem Joaquim Pascoal Nafoia, baleado no último domingo para o agravamento do estado de saúde, tal como nos confirma o pai, Joaquim Nafoia.
O menino está numa situação crítica. Os médicos conversaram conosco, comigo, com outra família. Não há esperança de vida, porque a bala entrou na nuca, perfurou o crânio e saiu na vista do lado direito. Portanto, o estado clínico é muito reservado. É muito reservado. Os médicos conversaram conosco para nos preparar sobre qualquer tipo de desfecho. E nesse preciso momento, ele está a respirar através de outras vias alternativas, através do oxigênio.
O político da UNITA, Joaquim Nafoia, não tem dúvidas de que terá sido um elemento da Polícia Nacional a atingir o seu filho.
São polícias que pertencem à esquadra da FUBU. São. Esse é um facto irrefutável. E ninguém está em condições de desmentir isto.
Entretanto, o porta-voz da Polícia Nacional em Luanda, intendente Mateus Rodrigues, garantiu aos A Voz da América estarem a investigar o caso do filho do político da UNITA, Joaquim Nafoia, baleado no último domingo.
Nós hoje tivemos uma reunião. Eu pessoalmente tive contato com o senhor Nafoia e também na presença do comandante municipal, onde ele pôde formalmente apresentar-nos aquilo que são as informações que ele tem. E com base nas informações que ele nos forneceu, nós estamos a trabalhar para comprovar as informações. Ele fez já a denúncia formal, né? Acusa diretamente um efetivo da polícia, mas nós estamos a averiguar, né? Vamos averiguar.
A polícia até agora não sabe se, quer dizer, um oficial da polícia, um elemento da polícia, ou se são...
Até agora só há denúncia, né? Até o momento só há denúncia. E a denúncia é feita pelo senhor... Diz que é um agente da Polícia Nacional, né? Um agente do Serviço de Investigação Criminal. Então, nós estamos a trabalhar no sentido de determinar a veracidade dessas declarações, a ver se comprova essa informação ou não.
Da capital angolana para a Voz da América, Kokamo Tukuta.
Vamos agora às notícias da economia. Foi lançado hoje em São Paulo o programa de negócios Brasil-Angola, que inclui um painel e diversas palestras sobre como investir em Angola. Os organizadores do evento dizem que Angola é um país com um crescimento económico consistente, que fica localizado numa das regiões mais dinâmicas da economia mundial e que tem um grande potencial de absorção de bens industriais. Dados mais recentes do comércio entre Angola e o Brasil, relativos a 2015, indicam que naquele ano o valor caiu para 680 milhões de dólares contra 2.400 milhões de dólares no ano anterior. Os organizadores pretendem retomar os negócios entre Angola e o Brasil. Em Moçambique, o preço da gasolina desceu hoje, enquanto o do gás doméstico aumentou. O gasóleo mantém-se nos 53,34 meticais por litro, enquanto a gasolina desce 10 centavos, de 57,68 para 57,58 meticais, refere um comunicado do governo. O gás doméstico aumenta 10 meticais, passando de 48,91 meticais para 58,91 meticais por quilo. O petróleo também desceu. A OCDE manteve a projeção de crescimento da economia mundial para este ano nos 3,5%, mas melhorou ligeiramente a previsão para o próximo ano para 3,7%, uma revisão em alta de 0,1 ponto. A Alemanha deverá crescer 2,2% este ano e 2,1% no próximo ano, enquanto a França deverá crescer 1,7% em 2017 e 1,6% em 2018. A previsão para os Estados Unidos manteve-se inalterada nos 2,1% este ano e 2,4% no próximo ano. O Brasil deverá crescer no próximo ano 1,6%. A primeira-ministra britânica Theresa May vai oferecer esta semana pelo menos 20 mil milhões de euros na sequência da saída do Reino Unido da União Europeia, avança o jornal inglês Financial Times. A equipa de May espera que esta oferta possa desbloquear as negociações que estão no impasse há 3 meses e permita avançar para uma segunda fase e assim abrir as discussões sobre um futuro acordo de comércio com a União Europeia. E na cotação de câmbios nesta manhã, o euro valia 1 dólar e 19 cêntimos, uma libra custava 1 dólar e 34 cêntimos e 1 dólar era comprado por 105 kwanzas, 93 escudos, 61 meticais, 20.490 dobras, 547 mil francos CFAs e 13.34 rand sul-africanos.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Continuo a acompanhar a Voz da América. Agora damos início à agenda africana, como habitualmente às quartas-feiras. Em Angola, concluído o processo eleitoral, o debate seguiu-se em torno de se saber se os deputados dos partidos de oposição iriam assumir os seus lugares na Assembleia Nacional. Em parte, este debate surgiu depois de todos os partidos políticos na oposição terem recorrido ao Tribunal Superior por considerar que os resultados da Comissão Nacional de Eleições não foram os reais. A UNITA e a Casa CE chegaram a classificar as eleições de fraudulentas e disseram que não reconhecem os resultados. Entretanto, todos os partidos recomendaram os deputados eleitos a assumirem as suas cadeiras no Parlamento. Nas redes sociais e na imprensa, o debate continua, com posições dos dois lados. Nesta edição da Agenda Africana, falei com o ativista e investigador Domingos da Cruz, que defende que os deputados da oposição não deveriam ir para o Parlamento, mas também com a jornalista Susana Mendes, que tem opinião contrária. Também ouvimos o deputado eleito pela UNITA pelo Círculo de Cabinda, Raul Tati, que defende a sua posição. Comecemos pela jornalista Susana Mendes, que é de opinião que a decisão da UNITA e da Casa CE de assumir os lugares no Parlamento foi a melhor e explica porquê.
É um espaço importante onde esses deputados podem dar o seu contributo à nação, embora com a maioria qualificada que o MPLA tem, pode aprovar as leis que entender, mas pelo menos estes deputados estarão lá para discutir e também para partilhar com a sociedade a sua posição, a posição dos seus grupos parlamentares. Por outro lado, a ausência destes deputados do Parlamento seria, como eu chamo, a instauração novamente do Partido Único, porque o MPLA poderia conduzir legitimamente o Estado conforme quisesse e, portanto, é necessária essa intervenção e porque eu também defendo que os partidos políticos da oposição devem continuar com a sua perspectiva de luta por um Estado mais inclusivo e isso deve ser feito por via dos mecanismos legais existentes.
Como é que interpreta o facto de haver pessoas que dizem que se os partidos disseram que as eleições foram fraudulentas, por que aceitar o resultado dessas eleições, considerando que os deputados são produto também dessas eleições?
É uma reflexão também válida, que devemos refletir é que Portanto, houve um recurso para o Tribunal Constitucional, inclusive com o voto vencido de uma das juízas. Portanto, os partidos políticos fizeram toda a luta possível num plano legal. Portanto, e também partilharam com a opinião pública essa reclamação e saíram derrotados nas instituições existentes. Podemos discutir também a justiça ou não destas decisões, mas são decisões dos tribunais e, portanto, elas devem ser acatadas. O senhor há um espaço para os partidos políticos reivindicarem ou chamarem as pessoas para a rua, mas essa contestação também tem consequências muito desastrosas, principalmente para a população. Eu considero que essa decisão, principalmente da Casa Pé e da UNITA, é uma decisão pela pacificação, é uma decisão pela estabilidade do país, também deve ser respeitada.
Também há quem diz que se os deputados não aceitassem os lugares no Parlamento, defraudariam aqueles eleitores que votaram nesses deputados. Como interpreta esta leitura?
Sim, eu concordo, porque as pessoas votaram nesses partidos, principalmente na oposição, com a esperança de que a oposição pudesse ganhar pela mudança, mas também por um maior equilíbrio no Parlamento, caso não confirmasse essa vitória. E as pessoas votaram esperando que esses deputados tomassem os seus lugares no Parlamento. E tem a ver com a sustentabilidade dos partidos políticos da oposição e com a existência da oposição, porque em função dos votos e dos deputados exercerem o seu mandato, há um valor que os partidos políticos recebem e que ajuda a sustentabilidade e a presença desses partidos em todo o território nacional. Mas não havia o regresso do Estado Único e quase, em termos administrativos, varia o desaparecimento, quase a ausência dos partidos políticos da oposição.
Era a jornalista Susana Mendes a dar a sua opinião sobre este tema. O ativista e investigador Domingos da Cruz tem uma opinião contrária e critica a decisão dos líderes da oposição.
Eles disseram claramente em alguns momentos que o processo corria mal e existem muitas evidências sobre as quais não precisamos fazer mais referência. Além do mais, as palavras indicavam o contrário do que decidiram à última da hora. E, de alguma maneira, isso põe esses partidos numa posição bastante desconfortável, né? Quebra a confiança e cai qualquer possibilidade de construírem, vá lá, poder simbólico, construírem-se como liderança, como instituições capazes de influenciar positivamente os cidadãos que, de alguma maneira, depositaram confiança nos partidos da oposição.
Entretanto, essa chamada teoria da cadeira vazia também poderia criar um espaço de total abertura para o partido poder continuar sozinho no Parlamento, reduzindo o espaço também da intervenção da oposição, além de que a oposição também deixaria de ter recursos para continuar o seu trabalho, já que recebe parte do Orçamento Geral do Estado para o seu funcionamento. Seria um custo a pagar?
Aqueles que desencadearam grandes lutas e alteraram nações a nível do mundo não dependeram do Orçamento Geral do Estado. Eu não sei se Martin Luther King dependeu do Orçamento Geral do Estado para mudar a panorâmica racial nos Estados Unidos. Não sei se Mahatma Gandhi dependeu de Orçamento Geral do Estado, mesmo podíamos falar de Nelson Mandela. Eu acho que é por falta de audácia, falta de sentido de liderança e falta de sentido de dignidade também, não é? Ambicionar pouco e sobretudo porque não há efetivamente preocupação com Angola, com a nação. E a ideia segundo a qual é no Parlamento onde eles poderão fazer alguma coisa é pura mentira. Digo isso de forma clara. É um discurso falacioso porque desde que a oposição está no Parlamento, não aprovou uma lei sequer que fosse para o interesse dos angolanos, uma vez que o Parlamento está sob controle da maioria que tem o poder. Ora, não é agora que eles vão de aprovar qualquer que seja a lei que vai de acordo com o interesse dos angolanos. O único resultado prático do Parlamento é o benefício financeiro para os deputados e, claro, como acabas de dizer, para a máquina partidária, mas que não beneficia de modo nenhum os angolanos.
Domingos da Cruz, entretanto, também há outros parlamentos onde a oposição é minoria, não impõe praticamente. Por exemplo, nos Estados Unidos o Congresso é dominado pelos republicanos. No Brasil, por exemplo, os apoiantes de Michel Temer dominam o parlamento, mas a oposição não abandona. E que leitura faria nesses casos?
Não, estás a falar de democracias, não é? Nesses países eles têm plena consciência de que democracia não significa pisotear a minoria. Dali que numa verdadeira democracia tem que se incluir todas as minorias, não só minorias políticas, mas também minorias raciais, minorias étnicas, opções sexuais e todos aqueles grupos que fazem, de facto, um verdadeiro Estado aberto, como diria Karl Popper. E não é o caso de Angola. Angola é um regime autoritário eleitoral.
Como na sua ótica, se os deputados não assumissem os seus lugares no Parlamento, sentiriam os angolanos que votaram neles?
Desencadearia uma crise política de maiores proporções. A oposição teria maior confiança para além do que já tinha conquistado, e essa confiança nota-se claramente que acabou nessa última semana, em função da decisão que eles tomaram. E, por outro lado, eles teriam que, como é óbvio, ouvir a sociedade civil e aqueles que confiaram neles para encontrarem formas de luta, formas de se financiar. Deixa-me dar um exemplo. Do jeito que o povo está a olhar a oposição, refiro-me duas semanas antes dessa decisão que eles tomaram, imagina que solicitassem que as pessoas contribuíssem para que a oposição se pudesse financiar e continuar a lutar. Eu acho que os angolanos estariam disponíveis a fazer isto. Por outro lado, seria demasiado desconfortável para o regime dizer-se que é legítimo, uma vez que a oposição estaria fora e o povo já mostrou claramente que estaria ao lado da oposição. Porque o poder político não se faz só tendo, não é? Preciso que ele seja legitimado pela vontade popular. E nesse momento há uma expressão clara da parte dos angolanos de que esse poder não é legítimo. E uma vez que os deputados da oposição, em tese, teoricamente representam aqueles que votaram na mudança, eles, estando fora, estariam a responder, de facto, aos anseios da maior parte da população, como nos parece estar bastante claro, não é?
Era o ativista e investigador Domingos da Cruz. Entretanto, Raul Tati, que entrou para o Parlamento como independente na lista da UNITA pelo Círculo de Cabinda, defende a sua decisão também de assumir o seu lugar como deputado.
Como foi dito, né, a luta deve ser feita dentro e fora das instituições. Portanto, nós estamos prontos a assumir aquilo que foi a decisão do líder da UNITA.
E desta forma termina esta edição da Agenda Africana em torno do debate se os deputados eleitos pela oposição em Angola deviam ou não assumir os seus lugares no Parlamento. Eu sou Álvaro Lugero Andrade, até à próxima quarta-feira. E eu espero na próxima quarta-feira que mais uma edição de Agenda Africana. Agora vamos à música Domingas Canhari com o Toti Samet.
Domingo na estrela, das no ventre, correndo pra sorte, julgada sem morte. Domingas Canhari, que as pedras calaças saciem teu prato, e a mim me viram no canto. Domingas Canhari, Domingas Canhari, sem arte, tua mente débil quer limitar os céus. Domingas Canhari, bandeira rasgada, sem postes, sem véus, pros demais esquecida, pra mim bem olhada. Domingas
Vamos recapitular os títulos da atualidade. Donald Trump diz ter decidido se os Estados Unidos abandonam ou não o acordo nuclear com o Irão, mas não deu mais detalhes. Número de vítimas do terremoto de ontem no México chega a 225, 10 mortos e 92 desaparecidos devido a inundações na República Democrática do Congo. Furacão Maria atinge hoje a ilha de Porto Rico com ventos de 240 km por hora. Estados Unidos vão disponibilizar 32 milhões de dólares para ajuda humanitária ao Myanmar aos refugiados.
Passamos a apresentar o editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. O Departamento do Tesouro americano impôs sanções contra dois funcionários do governo do Sul do Sudão e um ex-funcionário por constituir ameaças à paz, segurança e estabilidade do país. Da mesma forma, três empresas detidas ou controladas por um dos funcionários em causa receberam semelhante punição. As medidas tomadas contra Malek Ruben Riak Rangul, Mikhail Makwailue e Paul Malong Awan deixam claro que o governo dos Estados Unidos responsabiliza aqueles que promovem conflitos e dificultam a paz. O Departamento do Tesouro alertou também instituições financeiras americanas para a possibilidade de certos funcionários de alto escalão do Sudão do Sul poderem tentar usar o sistema financeiro dos Estados Unidos para lavar dinheiro produto da corrupção. Os Estados Unidos estão prontos para impor outras medidas contra responsáveis por minarem a paz, a segurança e a estabilidade do Sudão do Sul. Os Estados Unidos estão empenhados em fechar o cerco àqueles que enriquecem com base na corrupção, enquanto o povo do Sudão do Sul enfrenta grandes dificuldades económicas e uma grave crise humanitária. 6 milhões de pessoas no Sudão do Sul, metade da população, enfrenta a fome, ao mesmo tempo que mais de 4 milhões foram obrigadas a deixarem as suas casas, dos quais 2 milhões são refugiados. Esta é uma crise causada por homens e pode ser detida pelo governo do Sudão do Sul, disse a porta-voz do Departamento de Estado, Heather Nauert. Advertimos os líderes do Sudão do Sul a honrarem o cessar-fogo a reviver o Acordo de 2015, que prevê uma solução para o conflito num diálogo com os partidos da oposição, acabar com as atrocidades e deixar de perseguir os trabalhadores de organizações humanitárias, a violar os direitos humanos, a cooperar plenamente com a missão das Nações Unidas no Sudão do Sul e a tomar medidas contra a corrupção, concluiu Nauert. Os Estados Unidos pedem a todas as partes que se envolvam de forma construtiva no próximo processo de paz do Sudão do Sul. Acabamos de apresentar o editorial da Voz da América, que refletiu o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.
Estamos a caminhar para o final desta emissão da Voz da América, lembrando que pode continuar a acompanhar-nos através das redes sociais. VOA Português em todas as redes sociais, como Twitter, Instagram, também no Facebook e no Snapchat, e ainda voaportugues.com. Vamos ter então muitas notícias, fotos, vídeos, reportagens na nossa página. Visite-nos porque vai encontrar muita informação. E desta forma, chegamos ao fim da emissão de hoje, 20 de setembro, da Voz da América. Em nome de todos que produziram e apresentaram esta emissão, se despedem Doris Dobson, também Patrick Day e Álvaro Ludger Andrade. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.